Com a gente no estúdio da CBN, o senador Sérgio Souza. Senador, mais uma vez visitando Maringá. A que devemos essa visita, senador?
Bom, nós temos aí uma série de compromissos na região, e inclusive em Maringá. Estivemos há pouco numa reunião na Associação Comercial e Industrial. Logo mais estaremos lá na Alcopar e mais à tarde uma reunião também com a Sociedade Rural. E aproveitamos, Ronaldo, para fazer uma visita a você, fazer uma visita à CBN e a outros veículos de comunicação que ainda visitaremos no dia de hoje.
Senador, a gente sabe que Brasília, nessas últimas semanas, tem estado um tanto movimentada, principalmente por conta das denúncias envolvendo o jogo do bicho e também alguns políticos brasileiros que, de alguma forma, estão envolvidos nesse processo e nessa série de denúncias. Por conta disso, nós tivemos a instalação da chamada CPI do Cachoeira. Eu gostaria de saber como o senhor está acompanhando esse processo.
Ronaldo, não estou só acompanhando, né? Eu faço parte desse processo, que sou membro titular desta comissão. Fui um dos escolhidos, somos três senadores do PMDB na titularidade, sou eu, o Ricardo Ferraço e o Vital do Rego. Somos os três senadores titulares pelo PMDB nesta CPI. Eu acho que há ainda um momento realmente de muita expectativa, porque tudo que nós ouvimos falar até agora foi pelos meios de comunicação, e aí os meios de comunicação utilizam das suas fontes, previstas inclusive de forma legal pela Constituição do Brasil, e as fontes não são reveladas. Agora, nós já requisitamos todo o processado que está no Supremo Tribunal Federal, no Ministério Público Federal e na Polícia Federal, das duas grandes operações que houveram nesse sentido, que é a Monte Carlo e a Operação Vegas, e estamos aguardando agora para a próxima quarta-feira. Teremos uma reunião da CPMI às 14h30 nas comissões do Senado Federal para fazermos a votação do plano de trabalho de investigação, e inclusive já aguardamos a cópia desses processados.
Sempre há uma expectativa de que uma CPI possa trazer revelações importantes e transformações também, quem sabe, para melhor. Mas também já existem números e dados que apontam que boa parte das CPIs nem sempre consegue os resultados buscados, e às vezes até nem relatório final conseguem apresentar. Essa CPI, o senhor acredita que pode ser diferente?
Essa CPI, ela vai ser diferente, eu não tenho dúvida disso. Será a primeira CPI da era da informática, da era das redes sociais, e as redes sociais e a informática, ela leva ao conhecimento dos cidadãos do que está acontecendo no Brasil e no mundo em tempo real. Eu vejo que nesse momento você está aí tweetando e você está levando a informação para todos os seus seguidores que não estão vendo nesse momento, ouvindo nesse momento a Rádio CBN, mas estão lendo lá nos seus iPhones, nos seus smartphones, a notícia em tempo real. E não será diferente. E terá, lógico, sempre a questão da fonte, do vazamento de informações, isso por parte da imprensa que vai publicar fatos novos e vai pautar esta CPMI. Eu acredito que essa CPMI será muito boa para o Brasil. Ela pode, deve e vai ser muito ruim para aqueles que, de alguma forma, direta ou indireta, atentaram contra a moralidade pública, contra o patrimônio público.
O bicheiro Carlos Cachoeira, há bastante tempo, mantém uma relação de proximidade com o poder. Seria o fim da era Cachoeira?
Olha, eu não diria o fim da era Cachoeira. Eu acho que nós temos ainda no Brasil e no Paraná e em todo, às vezes fora também do Brasil, mas poderia falar do Brasil especificamente, muitos cachoeiras. Eu acho que se tem, o que se não tem, o que não se tem é notícia do que se faz e como que se faz. Mas haverá, sim, depois dessa CPMI, um desenho do que devemos promover dentro do Congresso Nacional para reestruturar principalmente as formas de contratações. Eu acho importante dois temas aí. Nós temos que rediscutir essa lei de licitações. Da forma como está, ela não serve mais para o Brasil. Uma lei de 1993 que houveram poucas reformas no tempo e no espaço. E financiamento público de campanha. A partir do momento que você vê núcleos com interesses outros apoiando campanhas, apoiando candidatos, aí você vê lá no futuro uma ação dentro de processos eleitorais, processos de licitatórios que vem buscar o resultado que foi oferecido lá na campanha. Há sim uma necessidade de rediscutirmos as formas de contratações e financiamento público de campanha. Lógico, sempre vamos ter o problema do Caixa 2. E aí a justiça e a legislação que nós temos é que está aí para coibir isso e, lógico, e punir aqueles que venham a promover.
Nós estamos conversando com o senador Sérgio Souza, senador paranaense. Ele está aqui no estúdio da CBN e a gente conversa um pouco sobre algumas questões que estão movimentando o Congresso Nacional nessas últimas semanas. E um dos assuntos que a gente está abordando aqui é a CPI do Cachoeira, essa CPMI, uma comissão mista, né? Uma comissão mista que vai investigar as relações de políticos brasileiros com o empresário do Jogo do Bicho, Carlos Cachoeira. Bom, uma coisa que a gente pôde observar nessas denúncias é que muitas empresas fantasmas têm sido, ou empresas têm sido utilizadas, que estão relacionadas ao bicheiro, e estão sendo utilizadas muitas vezes para manter essa relação com o poder. E o senhor falava agora sobre essa importância de se rediscutir, inclusive, o sistema de licitação. Será que é possível a gente conseguir identificar quem que está por trás, muitas vezes, de uma empresa como essa e evitar esse tipo de relação viciada?
Não, vai ser investigado e vai ser identificado. Não tenha dúvida disso, né? Porque cruzamentos vão ser feitos, inclusive da onde veio o dinheiro, para onde foi e por onde passou esse dinheiro. Não tenha dúvida que isso vai ser aclarado ao final desta comissão. O que é importante nós entendermos, Ronaldo, que o Brasil ele está caminhando para um futuro maravilhoso. E alguns processos para maturação, eles têm que acontecer. Então, essa CPMI, ela será instrumento necessário para a evolução deste país e para a moralização. O Brasil é tido como o país do jeitinho, né? E o cidadão acha que levar vantagem é ser inteligente, né? Imagine um cidadão que está numa fila, qualquer delas, de supermercado. Se tem cidadãos que vão lá na frente, cortam a fila e ele acha que ele foi esperto. Seria sinônimo de inteligência você ser mal educado e assim por diante. E o país do jeitinho é arrumar jeitinhos como esses, né? Outra empresa para pegar o dinheiro dessa ou daquela para chegar lá na finalidade, escusa muitas das vezes, né? Que fogem, estão à margem da lei. E aí nós temos que fazer a seguinte reflexão. Nós temos que mudar o conceito de ética, de moral, de civismo, de cidadania, até mesmo de política. O brasileiro ele precisa ser um pouco mais politizado. O brasileiro ele tem que ter mais noções de ética e moral e principalmente de cidadania. Nós temos que nos evoluirmos, porque o Congresso Nacional, os políticos que nos representam em todos os poderes, eles são reflexos natural da sociedade. Não tenha dúvida disso.
Senador, um outro aspecto que gostaria de tratar com o senhor é a respeito do Código Florestal. Existem críticas a esse código, existe também a expectativa de que esse código possa sofrer algum veto, ainda que parcialmente da presidente Dilma Rousseff. De alguma forma, o Código Florestal, da maneira como foi votado, ele pode deixar, quem sabe, algumas pessoas que invadiram áreas, que desmataram, pode garantir de alguma forma a impunidade para essas pessoas?
Se fala em anistia, né? É a palavra utilizada muito principalmente por ambientalistas. Eu vejo que o Código Florestal é um grande avanço na legislação ambiental. Primeiro, nós temos que entender que o Código Florestal está discutindo legislação ambiental em propriedade privada. Parques públicos, propriedades públicas, a regra é outra e não está se discutindo nesse termo. E propriedade privada, urbana e rural. Se fixou no Código um marco regulatório, 2008. Então, até 2008, as ações de desmatamento, não é que elas serão anistiadas, porque até 2008 não existia uma criminalidade sobre isso. Um decreto assinado pelo presidente Lula, que está suspenso até o dia 6 de, até o dia 16, 12, até o dia 12 de junho deste ano, por um decreto presidencial, esse decreto criminaliza as ações ambientais, né? Com o novo Código Florestal, você tem esse marco. Tudo aquilo que foi promovido de forma ilegal, contra a natureza, a partir de 2008, será, sim, sancionado, terá uma sanção para aquele cidadão que promoveu de forma irregular. Essa sanção, aí, a interpretação pode ser uma sanção, uma obrigatoriedade de recompor um pagamento de uma multa, isso ainda que está indefinido, que é onde a presidente Dilma pode vetar ou não. E temos também uma polêmica ali entre APPs de margens de rios, que é áreas de preservação permanente, para rios até 10 metros, ficou a redação que veio do Senado, com uma obrigatoriedade de recomposição em 15 metros para áreas consolidadas, a margem aí é 30 metros para cada, de 30 metros para cada uma das margens, né? Se já está consolidado, ou seja, se o produtor já está utilizando esta área, ele terá que recompor pelo menos em até 15 metros. E ficou aparentemente livre de recomposição em rios acima de 10 metros. Só que não podemos entender que isso ficou anistiado. Aquele que desmatou até a barranca do rio, que tem mais de 10 metros de largura, ele não precisa recompor? Precisará recompor, sim. E isso está dentro do Código Florestal. Porque nós temos o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Esse programa, que será feito por um técnico competente, ele vai lá olhar aquela propriedade e vai ver, ó, esse rio aqui, de acordo com esse solo, com essa inclinitude, tem que se recompor quanto? 10 metros, 15 metros, 100 metros, 200 metros, de acordo com a margem do rio e com os limites impostos pela lei.
Senador, o senhor acha que o código não vai garantir, digamos, então, a impunidade e muito menos a gente vai ter uma agressão às nossas florestas, às nossas matas? A gente continua com o meio ambiente garantido e, na verdade, quem sabe, até mais garantido do que estava?
Com certeza. Nós temos que ter a seguinte noção. O código não permite desmatamentos novos em áreas de reserva legal e áreas de APP. Ponto 1. O código, ele vem trazendo uma obrigatoriedade de recomposição em APPs, que áreas que já estão degradadas. Então, na minha opinião, haverá um grande reflorestamento, principalmente aqui no sul, no estado do Paraná, serão recuperadas margens de rios, nascentes e principalmente as áreas mais sensíveis aí à erosão, à ação, né, do ambiente como um todo.
Muito bem. Um último assunto, senador, que eu gostaria de entender com o senhor está propondo, e é seu último projeto, algumas mudanças na lei do inquilinato. O que na verdade, o senhor está desejando?
Na verdade, é assim, a lei do inquilinato, ela veio de forma inteligente garantir direitos do locatário e também para o locador. Nós tínhamos antes uma discussão que demorava anos para você que é dono de um imóvel, no momento em que você precisa retomar ou por falta de pagamento ou por uma outra situação qualquer, você tinha dificuldades em retomar a propriedade desse imóvel. Isso poderia ser muito moroso, né? Isso trazia uma insegurança para o mercado, aumentava custos, aumentava o preço do aluguel, que refletia diretamente ao consumidor. No entanto, percebemos que a lei, ela precisa sempre ser melhorada e avançar. Percebemos que pode ser que em dado momento, por exemplo, numa separação judicial, o casal separa e ele tem a necessidade de retomar o imóvel locado para ocupação por ele mesmo. E aí, antes, a lei não permitiria ou a multa seria muito grave, muito alta nesse sentido. Então, nós estamos propondo algumas inovações nesse sentido para que o locador possa retomar o imóvel num prazo não inferior a 6 meses, para que o locatário tenha o tempo necessário para buscar outro imóvel nas mesmas condições para a sua moradia ou para a instalação do seu negócio, né? Mas não sem o pagamento de uma multa. Se o locatário não pagou, ele agiu de encontro ao contrato, ele não tem que pagar uma multa, então o locador também ele terá que pagar uma multa. Então, a inovação aí na lei do inquilinato seriam essas as nossas propostas e agora passa a tramitar no Senado Federal e depois, de aprovado, vai para a Câmara.
Muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer a disposição do senador de vir aqui conversar com a gente. E a CBN está sempre aberta para outras conversas, para outras visitas e, quem sabe, para a gente discutir também esses assuntos que sempre estão movimentando Brasília e, de alguma forma, movimentando toda a política nacional. Senador Sérgio Souza, seja sempre muito bem-vindo.
Obrigado, Ronaldo. Eu tenho um compromisso muito grande com essa região, com Maringá. Hoje desde cedo aqui com o meu amigo Enio Verri, já fizemos uma visita na Assim e devemos continuar o dia todo juntos e com certeza estaremos aqui nos eventos mais importantes. A exemplo, no próximo dia 10 estarei eu, o ministro Mendes Ribeiro e provavelmente o vice-presidente da República, Michel Temer, na abertura da Expo Ingá, que é um dos maiores eventos do setor do Brasil.
Senador Sérgio Souza conversou com a gente aqui no CBN Maringá.